Oi, gente, aqui é o Jário e o tema de hoje está focado naqueles episódios que nós vamos tratar de reencarnação e vidas passadas. O tema de hoje especificamente é reencarnação e vidas passadas, perguntas e respostas não feitas. Porque são perguntas baseadas nos trend topics do Google, ou seja, são aquelas buscas e interesses que as pessoas têm nos motores de busca. Nos motores de busca do Bing, do Yahoo e do Google, principalmente, que é o gigante das buscas. De modo geral, eu vou focar, então, fechando todos aqueles temas de interesses, vou focar em três perguntas. Quantas encarnações uma pessoa pode ter? Por que esquecemos de nossas vidas passadas? Para onde vamos quando desencarnamos? Eu optei por este modo para não ficar aquela coisa tecnicista de ficar falando de lei de reencarnação, uma coisa mais quadrada. Eu preferi ir na direção daquilo que as pessoas têm mais interesse. E, de repente, o podcast, este monólogo, pode ficar mais interessante. Quantas encarnações uma pessoa pode ter? Nós estamos falando quantas encarnações dentro de um corpo humano, porque a quantidade de encarnações ao longo de 24 mil anos, que é mais ou menos a idade de uma humanidade, segundo as escolas espirituais, e eu concordo em parte com elas, eles são os mestres, são os textos sagrados, né? Especialmente das escolas místicas, esotéricas, de ocultismo da Europa, principalmente, eles afirmam que são 104 vidas. Mas eu acho que esse valor não é fixo. Até porque eu tenho prova cabal de que esses dados podem ter uma variância para mais e para menos aí. A pessoa pode ter menos vidas ou mais vidas durante uma existência terrena. Contudo, devido a essa fluidez, uma pessoa pode nascer em dois corpos, pode nascer em mais de dois corpos e, inclusive, nascer em épocas diferentes. No mesmo corpo, por exemplo, a pessoa nasce agora e daqui a 10 anos ele nasce em outro corpo e passa a ocupar dois corpos ao mesmo tempo, corpos humanos. Isso não é comum. Mas o fato de ser incomum não quer dizer que é impossível. É possível a pessoa nascer em mais de um corpo. Também, ele pode nascer num corpo humano e nascer em um corpo animal. Ele nasce num corpo humano e, devido à necessidade de nascimento em outro reino, especialmente porque o ser humano tem exigido muito da natureza as proteínas animais, de frango, de gado e de suíno, aí as pessoas têm que nascer dentro desses reinos para poder atender essa demanda da natureza. Nasce pelo karma também, pela necessidade, porque as pessoas são cruéis e perversas, e aqui neste mundo tudo que você faz, você tem que pagar. E se você faz mal ao animal, você vai nascer como animal e vai passar por aquilo ali, você vai ter que pagar pelo que você fez. Uma vírgula não entra num texto da existência que não seja contabilizado. Tudo é contabilizado. Então, geralmente, as pessoas nascem mais dentro de rebanho de gado, vara de porcos e rebanho de aves, principalmente frangos, para o consumo. E aquelas entidades, né, que vivem, aquelas pessoas animais que vivem dentro de uma linha evolutiva, como dentro desses reinos, eles ficam mais afastados essa grande indústria do consumo. E aí a pessoa, além de pagar pela maldade que ela faz, pelas irresponsabilidades, as ignorâncias dela nessa vida, ali como animal, porque a pessoa aqui ela pratica muita maldade contra os animais, e ela acha que ela fica impune. E a natureza não deixa nada impune. Ela vai pagar como ser humano, e ainda por cima, quando ela falecer, ela provavelmente passa por um certo tempo nos estágios da morte no mundo espiritual e já entra para o mundo dos animais. E aí ela vai pagar com o meu corpo de abamaçô por ter feito perversidade, crueldade contra os animais, contra os vegetais, porque tudo isso é vida. E aí ela vai ter que pagar pelo que ela fez. E nós todos temos uma dívida muito grande. Mas para nascer nos reinos animais, no reino animal, como por exemplo, como certos tipos de animais superiores, como baleia, águias, os pássaros, leões, é difícil das pessoas nascerem ali. Você precisa ter alguma relação, algum mérito para nascer ali dentro. Mas geralmente as pessoas nascem quase que, por exemplo, você está nessa vida e já logo em seguida já encarna as duas, três vezes dentro do reino animal das galinhas para poder alimentar pessoas. Você já encarna no reino do gado, gado de confinamento, gado de granja, para poder alimentar as pessoas. Inclusive passar por toda aquela perversidade, aquelas pessoas brutas que estão ali lidando com os animais, porque aquelas pessoas não têm alma. Elas têm uma percepção extremamente materialista da vida que está ali. Não tem nenhum respeito por nada. Só você ir no frigorífico, ver, ir naquelas granjas de porcos, nas granjas de frango, na granja de gado, para você ver o respeito que eles têm com a vida. É totalmente desrespeitoso, é totalmente cruel, desumano. Aquelas pessoas nem se enquadram dentro de uma perspectiva humana, racional. E aquelas pessoas, elas vão, em algum momento elas vão estar lá. Quer seja como nessa vida, quer seja depois que morre. Mas aí quando morre já vai como um purgatório. Aí o negócio já fica mais feio. Porque quando você morre, deixa o corpo e encarna num animal, você está ferrado. Por outro lado, algumas pessoas que têm mérito, elas nascem como leões, nascem como pássaro, como águia, como papagaio, como macaco, como cachorro, nasce como tudo. Por sinal, todas essas entidades, essas criaturas, elas são pessoas como nós, só que a maioria delas nunca nasceu como seres humanos. Eles só nascem como animais e geralmente eles passam muitas encarnações nascendo como animais. E nunca conheceu, por exemplo, o nascimento humano. Algumas dessas pessoas, que eu não sei se dizer se são pessoas, porque tem pessoa jurídica, pessoa humana, pessoa animal e por aí se vai as pessoas. Algumas dessas entidades, elas passam tanto tempo dentro dessa onda de vida que às vezes é concedido a ela o direito de nascer, por exemplo, como ser humano. Eles nunca nasceram como ser humano e eles saem lá daquele esquema de vida, nascem como seres humanos para aprender algumas coisas, absorve esse conteúdo humano. Normalmente são pessoas muito evoluídas, são pessoas muito atrasadas, são pessoas muito brutas, porque para a gente ser como nós somos, a gente tem que absorver muito, muita cultura, muita vida, a gente passa muita encarnação aprendendo essas coisas. E se uma entidade sai do seu reino natural e entra no nosso, ele praticamente começa do zero, ele não sabe nada, não sabe de comportamento sexual, de comportamento social, de nada. Ele traz aquela bagagem pura e limpa. E também existem pessoas que nunca nasceram como nada, nem como bicho, nem como planta, nem como ser humano, nem como nada, nada. Eles nunca nasceram. Que são eram chamados antigamente como as almas virgens. Essas almas realmente existem, né? São pessoas como faz parte dessa grande quantidade de vida criada que recusaram-se a nascer. Quando nós chegamos aqui, eles não aceitaram nascer. E você nasce porque você quer. Então você pode ter muitas encarnações. Agora, como ser humano, você tem pouca. Aliás, os textos dos orientais, do Vedanta, os Upanishads, o Tripitaka, que é um conjunto de textos do budismo, que formou o budismo, eles tratam desses assuntos também. E eles tratam com mais propriedade que os nossos textos aqui. Os nossos textos estão muito vagos com relação a isso. Lá eles são mais específicos. E eles fazem um estudo, ou fizeram os grandes mestres, os grandes rishis, os grandes sábios do passado, fizeram um estudo mais refinado sobre as encarnações, sobre as eras, sobre os ciclos de vida. Então, dentro de uma humanidade, a pessoa pode nascer só 104 vezes, segundo os textos ocidentais, que é um pouco da herança dos textos orientais. E, às vezes, a gente pode ultrapassar a barreira da humanidade, porque você não pode sair da humanidade. Aquela humanidade é sua, faz parte daquele conjunto de pessoas. Mas é possível, por exemplo, pessoas saírem das humanidades anteriores e passar para as posteriores. Eu, por exemplo, vivi nas humanidades... A maioria de nós aqui que estamos aqui vivíamos na humanidade anterior e passamos para esta humanidade presente. Atual. Então a gente pode ter muitas encarnações. Não só como ser humano, mas como animal, como vegetal, como entidades do reino mineral, como criaturas microscópicas, bactérias, vírus, vermes, tudo isso a gente pode encarnar. Mas aí é preciso ter a necessidade e, quando se trata de condições especiais, o mérito. Normalmente você recebe isso como um presente, como um mérito. Você fala para aqueles deuses, aquelas criaturas que tratam e administram essas coisas, e eles te conduzem para lá. Ah, mas então você leu isso em textos orientais, em textos esotéricos? Não, eu não li isso em textos esotéricos. Eu tive alguns contatos com isso, mas foi numa época em que eu era uma pessoa tacanha, intelectual, e li em algumas coisas, mas não aprofundada nesse nível. A verdade é que a minha consciência mergulhou-se no passado, mergulhou-se dentro da consciência humana, a consciência universal humana, e eu pude ver isso dentro da consciência humana. Eu pude ver essa construção dentro do arquétipo humano, como essa coisa funciona. E não exatamente de texto, porque, especialmente nós aqui da América do Sul, nós temos uma literatura muito limitada, porque além de serem traduções, elas são muito seletas, né? Chega para nós de forma muito seleta. Se a gente, por exemplo, falasse o espanhol, por exemplo, a gente teria uma gama de... bibliografia muito maior, porque são muito mais pessoas que falam esse idioma e tem muito mais traduções, tem muito mais atividade intelectual nessa área aí. E na linguagem inglesa é a mesma coisa. Já a nossa língua portuguesa, como ela é limitada na quantidade de pessoas, na quantidade de intelectuais trabalhando ali, então a quantidade... E ainda tem a questão da pobreza, do terceiro mundo, aí é que chega menos, né? Você pode reparar que as pessoas não leem muito aqui. Não leem nem burro de remédio. Então não é tão interessante. E aí você pode comparar, por exemplo, um livro na Europa, um livro nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Se você comprar um livro aqui no Brasil, dá para comprar uns 50 livros lá nos Estados Unidos. Aliás, compra mesmo. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, praticamente eu comprei quase uma biblioteca inteira com o que daria para comprar 3 livros aqui no Brasil. Eu entrei num daqueles sites que vende livros de outlet, né, que são livros que ficam muito tempo, tudo novinho, sem uso, inclusive. Entrei no site e eu comprei mais de 200 livros. Não deu nem para carregar aquela quantidade de livros que eu comprei. Porque, e o valor não chegou a 2 livros aqui no Brasil. Foi um valor irrisório, praticamente. E sem falar que os correios, essa coisa deles lá, é diferente. Praticamente veio quase que... Só faltou o cara mandar o livro de graça para mim. Porque se fosse aqui no Brasil, eu teria que comprar toda a logística de transporte. É como se você vai pagar os Correios, por exemplo, que é a única, atualmente, é a única empresa de entrega, de correspondência. Praticamente você tem que comprar um correio, sabe? Para o cara te entregar um livro, uma folhinha, um papelzinho. Porque você tem que pagar toda a estrutura do país e a corrupção, e é muito complicado. Vamos sair desse assunto político e vamos voltar para a espiritualidade, porque temos mais duas perguntas para responder. A próxima pergunta é a pergunta mais simples. Por que esquecemos de nossas vidas passadas? Esse tema ele é simples e é acessível. Por exemplo, quando você nasce num continente como o africano, ou quando você nasce num continente como o asiático, que os corpos são muito antigos, eles praticamente não têm essa dificuldade que nós temos de lembrar nossas vidas, de saber quem somos. A maioria das pessoas na Índia, eles já nascem com essa coisa, a consciência, quando chega numa certa etapa, ela já se abre logo. Ou às vezes o cara já nasce com a consciência aberta e continua aberta para sempre. Ele já bate o olho, ele nem precisa perguntar seu nome, ele já sabe seu nome, ele já sabe quem você é, ele já sabe quem ele é, ele já sabe onde ele teve. E poucas pessoas, geralmente, precisam fazer um trabalho sobre sua consciência para lembrar. E aqueles que não fazem nada, que ficam aí andando como se fosse... Quando chega uma certa idade, a própria consciência, sozinha, ela se aflora e a pessoa começa a lembrar de tudo. Isso é comum na África, é comum na Ásia e também já está ficando comum na Europa, porque aqueles corpos ali são corpos muito antigos. Já os nossos corpos não, nossos corpos são corpos muito novos, então a gente mergulha numa matéria muito densa, as vibrações do continente elas não colaboram, são vibrações pesadas, você pode reparar que as pessoas aqui são muito simples, né? São muito rudes, especialmente na consciência, no pensar, na percepção. Então poucas pessoas têm essa consciência aberta, nascem desse jeito. E quando elas já nascem de uma forma especial, que é para poder dar um auxílio para as outras. Então tem uma influência muito grande da maldade e de entidades no mundo espiritual que fica bloqueando também. E também a própria matéria, que é muito densa, compensa tudo e você tem muita dificuldade. E é por isso que você não lembra. E é por isso que a pessoa geralmente não lembra. A gente nasce... Inicialmente, quando a gente nasce, os primeiros anos da vida, a gente lembra de tudo. Mas como a gente é criança, à medida que a gente começa a desenvolver o nosso corpo, começa a crescer, e ganhar densidade e se aproximar do mundo natural, o mundo espiritual começa também a desaparecer, começa a sumir nessa fumaça aí. E logo a gente está com a consciência coberta e a gente fica totalmente sob essa influência sensorial. Em algum momento deve abrir a consciência. E a gente começa a ter um certo clareamento. Mas os anos da juventude são terríveis para nós aqui da América do Sul. Com exceção também daquelas pessoas que vêm de povos mais antigos, que são indígenas. Essas pessoas elas têm uma relação com a natureza muito próxima, inclusive com o mundo espiritual. Aí já não faz parte do nosso contexto, né? Porque nós somos essa mistura toda, um povo bem característico. Não é a mesma coisa se comparar com o índio, com uma pessoa descendente de Inca, uma pessoa descendente dos Quechuas, uma pessoa descendente dessas que tenha, né, o DNA desse pessoal mais antigo que já vivia aqui, os pré-colombianos. Aí já é outra história também. Que aí já vai para aquele mesmo conceito lá dos africanos, dos asiáticos, que é aquele pessoal um povo muito, muito antigo, né? Chineses, tibetanos. Os tibetanos, até por ter feito um trabalho mais especial, eles são até mais acessíveis do que os indianos, né? Eles têm a consciência mais aberta, mais fácil de abrir quando não está aberta, do que os indianos, que também está num nível elevado, né? De facilidades. Mas o negócio é que os indianos mergulharam numa materialidade muito grande, e inclusive eles se comparam mesmo com nós aqui no Ocidente, nessa ignorância, brutalidade, apego à cultura, à etnia. Repara que até hoje tem castas lá, estupros coletivos, quer dizer, desrespeito aos direitos humanos. quer dizer, o não enxergamento de outras pessoas. E justiça com as próprias mãos. Essas coisas brutas que não civilizadas, né? Com relação por que não lembramos das nossas vidas passadas, é porque a nossa consciência não está aberta. E as pessoas penam para poder abrir essa consciência. E o que mais aproxima de uma espiritualidade é essa coisa bem vulgar que tem aí, que são os espíritos. Que, por sinal, é uma aberração patológica, né? É uma patologia psíquica, é uma coisa absurda. E com relação a isso, eu vou abrir um parênteses para falar sobre os animais e sobre os antigos. Especialmente porque os animais, quando até a certa etapa, eles são também totalmente criaturas meio que perdidas nessa nuvem de ignorância. Mas depois de quando ele atinge uma certa maturidade, a consciência dele abre. E ele passa a ter uma percepção de si como entidade, como uma consciência inteligente, e pode inclusive interagir com o ser humano, porque no caso deles abre um campo telepático e eles identificam a gente, eles reconhecem a gente e se reconhecem como entidade, inclusive lembra de suas vidas passadas, sonham, sentem, pensam, mas não no nosso nível humano de raciocinar. É diferente raciocinar de pensar. Eles pensam, eles sentem, eles têm uma estrutura social, tem toda uma coisa muito próxima do nosso. Inclusive o povo antigo, as pessoas mais antigas, das gerações anteriores à nossa, eles nunca matavam animais velhos, porque eles descobriram que os animais pensavam e interagiam, tá? Telepaticamente. E você podia, às vezes, conversar com os animais. E às vezes você tinha interação telepática com os cães, com os marruás, que são touros, né? Os touros alfa. Geralmente os animais alfa, eles conquistam a consciência assim que eles tornam alfa. Eles já têm uma consciência. Os seres do mundo espiritual, os anjos, vão lá e abrem a consciência dele. E é por isso que ele é alfa. E aí a consciência dele cria um campo magnético para poder administrar ali o rebanho, aquele grupo social no qual ele pertence. Então, toda criatura alfa, ele tem a consciência aberta, por via de regra. Se ele não tem a consciência aberta, ele não é alfa. Porque o objetivo dele é abrir a consciência. Normalmente, quem abre a consciência dele são os seres do mundo espiritual. Ou a consciência dele abre. Naturalmente, quando ele chega a uma certa idade, a consciência abre. Naturalmente, ele torna alfa. Por quê? Porque agora ele vai poder fazer um trabalho de magnetizar o ambiente. E uma vez que ele magnetiza aquele ambiente, ele atrai aqueles seres que estão em volta dele, que não estão na mesma condição que ele. E por isso que ele se torna alfa. E por isso que tem seres fêmeas alfa, como seres macho alfa. Às vezes, dentro de um rebanho, o alfa é uma fêmea. E não um macho forte, por exemplo. Não é a força que determina o alfa. É a consciência que determina o alfa. E o reconhecimento de outras criaturas ali que também desenvolvem a consciência e o reconhece como alfa. Porque aí ele começa a agregar alguns outros fatores do magnetismo existencial, da pulsação da vida que o faz alfa, né? Porque também não é só a consciência. Aí agora entra a questão da força, a questão dos contatos com os mundos, da relação com do entendimento da natureza, porque quando ele começa a interagir com os outros reinos, com os anjos, ou até mesmo com as pessoas superiores da nossa comunidade humana, ele começa também a ter experiências, né, de intergrupos, né, de interraças. E isso faz dele uma entidade alfa. Então, geralmente, as pessoas não matavam, por exemplo, galinha velha. Você não matava galinha velha, não matava frango velho. Porque as pessoas achavam que não matava essas coisas porque a carne é mais dura. Não, na verdade, a panela de pressão cozinha tudo. Tudo fica mole. Não matava porque causava até medo, né? Você ficar, de repente, você olha uma coisa olha para você, você olha dentro do olho da coisa, você vê que, nossa, parece uma pessoa. Eu não sei se você já reparou, mas para um dia e olha para essas baratonas para você ver assim, cara, é uma coisa absurda. Ou então olha nos olhos dos animais, assim, mais maduros, mais velhos. Você vai ver, cara, você vai ver ali um escravo, uma pessoa sofrendo profundamente com a bestialidade humana. Porque ele não sabe falar, ele não sabe fazer entender. O ser humano, ele é uma ilha isolada. Ele não consegue, por exemplo, relacionar socialmente com ele. Ele não tem um campo telepático aberto. E o animal lá tem. E então é só sofrimento, é só dor para aquilo ali. Porque o ser humano é uma besta. Ele destrói tudo que tem pela frente, porque é ignorante. Por que que a ignorância destrói tudo? É porque ela não enxerga nada, ela não percebe nada. É, eu sei que você agora já deve estar, desde a nossa resposta da primeira pergunta, já está em conflito, porque os dogmatistas, os eugenistas, os antropocentristas, essas pessoas dogmáticas, religiosas, tacanhas, moribundas, doentes, malditas, para dizer no sentido literal, elas escrevem um monte de besteira, dizendo que a razão de nós estarmos aqui é porque nós vamos evoluir, que o objetivo é nós tornarmos anjos, que o ser humano não regride. Isso é mentira. O ser humano regride, e regride muito. O ser humano não só avança. Aliás, tudo na vida, não existe essa regra que a pessoa só avança. A única coisa que avança é só o tempo, que não volta para trás, mas tudo mais volta para trás. Tudo retroage. Tudo retrocede. Aliás, dentro dessas teorias do século passado, quando Darwin, quando Lamarck estavam formulando suas teorias, dentro lá das pares deles lá, tinha gente que acreditavam que os símios, eles são a evolução do ser humano. Eu discordo dessa teoria em parte. Então, o ser humano não conseguiu avançar, progredir. Essa é a teoria nazista, tá? Nazista não no sentido de nacionalismo. É teoria de eugenista, de gente ruim, de gente que se acha superior. Você precisa diminuir as pessoas para poder crescer. Porque você não tem, como a pessoa não tem capacidade de ser superior pelas habilidades morais, ética, então o que ela faz para ela ficar grande? Diminuir os outros. É a melhor forma de você crescer, porque as outras todas é praticamente impossível. Então aí o cara cria essas teorias eugênicas de que ele é superior, de que ele é melhor. E hoje em dia, dentro da sociedade, isso é uma coisa natural, tá? Você pode reparar que até quando o cara compra um iPhone que custa 10 mil reais, significa que ele é melhor do que aquele que não tem dinheiro para comprar, por exemplo, um Samsung, um LG. Isso faz ele de uma classe superior. Tem gente que só usa produto da Macintosh, é a pior porcaria.